A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o chamado direito público. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o advogado Guilherme de Sales Gonçalves. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Guilherme. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer e um dever nosso. O nosso compromisso com a cidadania.
E doutor, para a gente dar início então à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que, que significa a gente falar em direito público e o que, que é compreendido por esse ramo do direito?
Perfeito. Dentro das várias áreas que compõem o direito, há essa divisão entre o chamado direito privado e o direito público. Basicamente, a grosso modo, pode-se dizer que o direito privado é aquele que regula as relações entre pessoas físicas, pessoas jurídicas e empresas, entre si, e contratos, ações de indenização, esse tipo de circunstância. Já o direito público regula as relações entre o poder público, o Estado, entre si, ou seja, o direito administrativo, que vai regular como a administração pública tem que se comportar, e as grandes áreas do direito público, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário, direito ambiental, direito eleitoral, né? Todos eles têm essa característica de ter a relação do cidadão com o Estado ou dos agentes do Estado entre si, e, portanto, há uma diferença do ponto de vista da forma como essa regulação se dá, e nas relações entre o Estado e o cidadão. E, nesse sentido, é preciso dizer que o direito penal, o processo penal, também são direitos públicos, têm que ser assim considerados, seja porque eles devem uma vinculação muito estrita aos princípios constitucionais, seja porque também trata do exercício da chamada função punitiva, né? Do monopólio da violência legítima que só o Estado pode exercer nas sociedades democráticas. E é por isso que a nossa Constituição é tão precisa e tão profunda ao exigir uma reserva, um limite muito claro desse poder que o Estado, que o poder público tem de punir os cidadãos em caso da suposta prática de atos criminosos.
O que o senhor destacaria, então, para os nossos ouvintes, doutor Guilherme, como os principais objetivos do direito público?
O principal, fundamental e essencial objetivo do direito público é dar as regras para que se possa chegar, dentro do nosso sistema constitucional, de um Estado democrático de direito, conforme regula a nossa Constituição Federal de 88, é a busca daquela sociedade justa, fraterna e igualitária que está lá no artigo 3º da Constituição, vinculado aos principais objetivos do parágrafo 1º, que a gente chama de princípios fundantes, que é a ideia, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, da forma federativa do Estado, do pluralismo político e da cidadania. São os valores essenciais. O direito público, portanto, ele tem como objetivo regulamentar as atividades do Estado, do poder público, para a consecução desses objetivos fundamentais de uma sociedade digna, justa, fraterna, pluralista, que está ali colocada como objetivo claro, normativo, com força de lei na nossa Constituição Federal.
E como que o senhor analisa o papel do Estado democrático atualmente? O que dá para a gente dizer para os nossos ouvintes sobre isso?
O Estado, a ideia de Estado democrático de direito, ele é um conceito interessante, porque ele é a origem, ele é meio e ele é fim. Ele é origem, ele é base, porque toda e qualquer relação jurídica de direito público e de direito privado no nosso sistema jurídico deveria respeitar os princípios essenciais do Estado democrático de direito. Isso é bastante interessante, essa é a moderna visão que se tem e hoje é uma visão que o próprio Supremo Tribunal Federal, com algumas questões críticas, adota como princípio fundamental. Mesmo nas relações privadas, por exemplo, nas relações entre o casal, entre homem e mulher, a ideia do Estado democrático de direito se afirma. tanto que hoje a gente tem igualdade entre homens e mulheres em todos os sentidos. E nós reconhecemos também, para explicitar essa ideia de Estado Democrático de Direito, as famílias uniparentais. Eu posso ser família como pai ou como mãe, ou mesmo as uniões homoafetivas. Nas relações privadas, o Estado Democrático de Direito também se afirma. Ao, por exemplo, termos um Código de Defesa do Consumidor que, dentro dessa ideia de igualdade, que é fundamental, que é parte indissociável do Estado Democrático de Direito, eu presumo que aquele que tem uma força econômica maior tem deveres maiores decorrentes da sua força econômica em relação ao cidadão comum. E no direito público propriamente dito, essa ideia do Estado Democrático de Direito vai se refletir na própria, no próprio princípio que advém do parágrafo único do artigo 1º, que é aquele famoso, aquela famosa frase que está em várias constituições, que diz que todo poder emana do povo, que o exercerá por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Esse parágrafo único do artigo 1º faz significar que na sociedade brasileira e no Estado brasileiro, toda e qualquer estruturação de obrigação, sobretudo na relação Estado-cidadão, tem o chamado pressuposto da legitimação da democracia. Ou seja, no Brasil, qualquer tipo de lei tem que ser e tem que decorrer, quando eu falo lei aqui, eu falo em sentido lato. É lei aquelas que são votadas pelo Congresso, pela Assembleia Legislativa e pelas câmaras de vereadores, mas também as normas. Por exemplo, uma portaria da Receita Federal que vai regulamentar uma determinada cobrança de tributo, todas elas exigem a legitimação democrática. Só pode se fazer no nosso país aquilo que tem a legitimação democrática. E isso, e essa ideia do parágrafo único, dentro da tua pergunta do Estado Democrático de Direito, vai estruturar dois meios de exercício desse princípio democrático. A democracia representativa, que é aquela que é objeto da regulação pelo direito eleitoral, candidatura, partido político, eleição dos nossos representantes ao poder legislativo e executivo, e a chamada, e tão importante quanto, democracia direta, que são os mecanismos e os canais que os próprios cidadãos têm de participarem diretamente da gestão da coisa pública, através de audiência públicas, consultas públicas, referendos, plebiscitos, e, portanto, essa ideia fundamental do Estado Democrático de Direito, como eu disse, ela é início, ela é meio, só se pode fazer aquilo que o nosso, a legitimação democrática permita, e é fim, porque os objetivos só podem ser alcançados de acordo com o Estado Democrático de Direito. Ou seja, em nosso país, os fins não justificam os meios. E é por isso que há tanto debate se é possível, por exemplo, nós vamos chegar nisso, combater a corrupção, mas violando direitos fundamentais. Ou, como eu assisti, vocês tiveram um programa interessante sobre a área de saúde, também a gestão da saúde deve respeito ao Estado Democrático de Direito, inclusive porque tem canais que possibilitam a participação direta da comunidade na gestão da saúde, através dos conselhos municipais e estaduais. Ou seja, volto a dizer e para concluir, Estado Democrático de Direito é um princípio tão fundamental, é algo tão essencial na nossa Constituição que o tempo todo ele deve estar presente, desde a relação entre o pai, os pais e filhos, marido e mulher, até nos atos do presidente da República.
E, doutor, o que o senhor destacaria também para os nossos ouvintes como os principais desafios encontrados atualmente pelo direito público ao defender o interesse da população? O que é mais difícil?
Todo e qualquer regime jurídico, administrativo, em nosso sistema, em todos os países que adotam essa ideia do Estado de Direito, devem e eles se baseiam numa ideia essencial, que é a ideia de interesse público. Esse é um conceito extremamente complexo, que até hoje o direito público se discute desde o século XVIII. Até hoje nós não temos uma pessoa que diga assim, interesse público é isso. Porque em cada situação concreta, o interesse público, que inclusive do ponto de vista do nosso regime constitucional, prevalece sobre o interesse particular, ele é um conceito que tem que ser aferido, como a gente diz, caso a caso. Mas de todo modo, dentro dessa visão do direito público, hoje, no nosso sistema contemporâneo, há uma série de caminhos, de regras que devem ser respeitados. E, portanto, a ideia de exercício e de realização das normas do direito público, ela sempre vai exigir que o administrador, aquele que está dotado de uma capacidade de exercer a gestão da coisa pública, do Estado, do poder público, ele sempre deva ter os seus atos vinculados ao atendimento desse interesse público como objetivo. E na estrutura estrutura de realização desses atos, há uma regrinha básica que vai distinguir o direito público e o direito privado, que é muito importante. Enquanto no direito privado, só ao particular, eu como cidadão, eu como advogado, uhum. eu como proprietário, eu como usuário, eu nas minhas relações familiares, nas minhas relações comerciais, nas minhas relações de emprego, de contrato de prestação de serviços, eu como particular, com particulares, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíba. Agora, quando eu estou na condição de gestor público, de administrador, eu sou um prefeito, eu sou um secretário municipal, eu sou um servidor público, só é dado fazer ao gestor público aquilo que a lei expressamente lhe autorize. Então, é uma ideia, e para entender essa distinção entre direito público e privado, esse é o princípio da legalidade nas suas duas visões. Eu, enquanto particular, eu enquanto recebo, eu sou servidor público, chego na minha casa, recebi a minha remuneração, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíba. Agora, quando eu sou um servidor público, exercendo a minha função pública no Estado, eu só posso fazer aquilo que a lei expressamente me autorize. Então, é a ideia do princípio da legalidade que está por trás do Estado de Direito. Mas dentro da Constituição Federal de 88, nós vamos um pouco à frente. Não basta ser só Estado de Direito. Por quê? Porque não é qualquer lei que tem validade. Só é válida aquela lei que responda a esse valor, esse conceito, Estado Democrático de Direito, que é o que falei anteriormente. Então não é qualquer forma de lei, tanto que o nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem dentre as suas características essenciais do sistema brasileiro, e é uma criação brasileira, a ideia de controle concentrado e difuso, ou seja, de constitucionalidade das leis. O fato de uma lei ser feita de acordo, ela tem que ser feita de acordo com o processo formal e tem que estar dentro dos limites que a Constituição fixa. Se a lei não é elaborada corretamente, por exemplo, um projeto de lei na Assembleia Legislativa, é exigido um quórum qualificado, não é uma votação simples, tem que ter 2/3 dos deputados. Se aprovarem uma lei com um quórum inferior, há um defeito formal desta lei. E a ideia do Estado Democrático de Direito vai dizer não. Feita a lei desse jeito, ela está errada, porque a ideia do Estado Democrático exige que se respeite a regra do jogo. Mas essa lei também pode ser materialmente inconstitucional. Por exemplo, 2 exemplos clássicos, para ver se quem está ouvindo pode entender. Primeiro, cada instância, a União, os estados e os municípios têm competências específicas. O que é que eu quero dizer com competência? Ao município cabe legislar sobre aquilo que a Constituição diz que é de competência dele. Um exemplo clássico, está lá no artigo 30 da Constituição, transporte coletivo. Uhum. Ora, nenhum deputado federal pode apresentar uma lei no Congresso Nacional dizendo que em Curitiba o ônibus é amarelo ou azul. Isso é competência do município. Do mesmo modo, e a gente vê isso, até assusta, que não pode um vereador ou um deputado estadual legislar sobre direito penal, porque isso, artigo 22 da Constituição, é competência da União. Então essa é a primeira regra. E a segunda regrinha, para ver se até mesmo uma lei pode ou não pode ser validada dentro do nosso sistema, se ela corresponde aos limites materiais. Então, por exemplo, nós não podemos aceitar no Brasil, exemplo clássico, a instituição da pena de morte. Por quê? Porque lá no artigo 5º da Constituição, dentre os princípios e garantias fundamentais, é vedado qualquer tipo de pena eterna e pena que viole o direito à vida. E por isso, nem que 99,8% dos deputados federais e senadores resolvam instituir a pena de morte, no nosso sistema constitucional, nesta Constituição Federal, isso não é possível. Então, a partir desse desdobramento, é possível entender a importância do direito público na vida de cada um. Valendo ressaltar que, dentro de um Estado Democrático de Direito como o nosso, que consagra os dois meios de exercício da democracia, a indireta ou representativa e a direta ou participativa, ao cidadão comum é assegurado o direito de participar ele próprio de todos os atos. Um exemplo que não é de agora, é muito antigo, é a ação popular. Uhum. Basta que eu seja cidadão e tenha minha inscrição eleitoral, meu cadastro eleitoral, que eu, aqui de Curitiba, possa entrar com uma ação popular contra um ato do presidente da República que vá causar algum tipo de prejuízo ao horário público, na minha visão. E isso é tão importante no nosso sistema constitucional que, inclusive, a ação popular, quando ela é impetrada de boa fé, quer dizer, não é uma coisa absurda, você, inclusive, é isento de pagar custas e honorários de sucumbência.
Legal. Doutor, uma questão também que eu acho importante a gente trazer para os nossos ouvintes, quando a gente está falando em tudo isso que envolve o direito público, é a da transparência pública. Queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes de que forma que o Estado pode dar transparência, principalmente quando a gente fala em gastos públicos.
Veja, eu disse lá atrás, no direito privado eu posso fazer tudo que a lei não me proíba. No direito público, o gestor público, o administrador, só pode fazer aquilo que a lei lhe autorize.
Uhum.
E um dos pressupostos essenciais de um regime democrático que regula o direito público é a da transparência. Os negócios públicos são transparentes. Todo e qualquer centavo de dinheiro público, ele não é meu, gestor público, ele é nosso, cidadania. Nós pagamos os tributos. E, portanto, como ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei lhe autorize, toda e qualquer decisão envolvendo dinheiro público tem que ser absolutamente acessível e transparente. Isso é decorrência de um dos princípios essenciais que está lá no artigo 37 da Constituição, o princípio da transparência administrativa, e responde à ideia que se o poder público, se o direito público é de todos, todos têm que ter acesso, controle e meio de verificar se as questões, se as aplicações estão corretas. E essa ideia de transparência, que é fundamental à gestão pública, hoje está mais do que legislada. Em todas, a partir da lei de acesso à informação, a qualquer cidadão é dado o direito de exigir que o poder público, Estado, União, municípios, expliquem, exteriorizem os atos que tomaram. Por que que gastou lá, onde gastou, de que forma gastou, como contratou, como licitou. E essa ideia de transparência, se a gente for a fundo, ela é uma ideia que corresponde a essa ideia de princípio democrático. Porque só com transparência o cidadão pode saber aquilo que está acontecendo e, portanto, pode interferir no exercício do poder político. Então, a ideia de transparência é essa. Não há segredos em negócios públicos. Os negócios públicos são acessíveis a todos. Há um magistrado norte-americano, que a gente chama de justice, que seria o equivalente ao ministro da Suprema Corte, que, com muita felicidade, sintetizou essa ideia. O Justice Brandeis, que ele dizia que o melhor desinfetante é a luz do sol. Então, tudo aquilo que é transparente e é submetido à clareza tende a ter maior eficiência e controle. E é por isso que o nosso Estado Democrático de Direito, dentro da área do direito público, exige a plena transparência daquilo que é feito, em todas as instâncias. A lei tem que ser discutida publicamente pelo Legislativo. Os atos do Poder Executivo, além de só poderem serem tomados de acordo com a lei, devem ser transparentes. E no próprio Judiciário é, não só do ponto de vista administrativo, ou seja, quanto ganha cada magistrado ou cada servidor, mas toda e qualquer decisão judicial tem como seu pressuposto a motivação, que é uma forma de transparência. O juiz, ao decidir, deve dizer exatamente por que ele decidiu. E isso é ser transparente no exercício da função jurisdicional, da função do Poder Judiciário.
Doutor Guilherme, ainda tratando dessa questão dos gastos públicos, queria pedir primeiramente para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que, que é uma licitação e como que ela funciona na prática, para a gente ir um pouquinho mais para frente com a nossa conversa. Acho que é bem importante a gente deixar isso bem claro.
Claro. Licitação é o quê? É o meio pelo qual a administração pública, que tem esse pressuposto de transparência, vai adquirir seus produtos. Eu, privado, posso comprar aquilo que eu quiser com o meu dinheiro se eu o ganhei ilicitamente. A administração pública não, porque ela não lida com o dinheiro dela, é o nosso dinheiro. E a licitação nada mais é do que um procedimento para licitar, tornar lícito, tornar legal qualquer aquisição de bens e serviços que são necessários à realização das atividades administrativas. É isso. É um procedimento para que todos tenham a chance de vender, de acessar, e o poder público possa adquirir bens e serviços e obras e tudo mais de maneira transparente, assegurando duas questões fundamentais: competitividade e publicidade. Ou seja, que todos tenham a chance de vender e que todos saibam por que que foi assim comprado, quais são as características, para que a decisão de aplicar o dinheiro público não seja uma decisão unipessoal do administrador, porque é o dinheiro de todos nós. Isso é licitação.
E, doutor, por que que a gente ainda vê na mídia com uma frequência relativa, né, escândalos envolvendo licitações? É muito difícil fiscalizá-las?
Eu particularmente entendo, na linha de vários e vários professores muito mais qualificados que eu, que o problema, nós estamos vivendo uma crise da administração pública há muito tempo, que é uma crise entre a administração procedimento, ou seja, os procedimentos para chegar no objetivo de comprar melhor e mais barato, de adquirir serviços, obras, e a ideia do controle por finalidade, ou seja, será que aquela aquelas regras que hoje estão na Lei 8666 de 93, a Lei das Licitações, elas são as mais adequadas a assegurar uma aquisição mais qualificada e mais adequada para o interesse público? Voltamos àquele debate do início da gestão. O que é interesse público? O que é que acontece? As regras hoje são muito complexas. Eu brinco, é a alegria dos advogados. Porque são tantas regras e tantos procedimentos tão complexos que acabam exigindo e permitindo que o próprio gestor público mal intencionado possa fazer uso dessa complexidade de regrinhas para tentar beneficiar aquele que é do seu maior interesse, né? E isso, por um lado, não assegura, porque às vezes o procedimento é muito complexo, e por outro lado, tem essa ideia de que nem sempre o mais barato é o melhor. Então, essa é uma crise tremenda, né? Hoje é um debate muito intenso no direito administrativo se é melhor a gente ter esses procedimentos ou é melhor fiscalizar pelo resultado. Por isso, por conta dessa complexidade, que não é um problema brasileiro, né? Todo o sistema jurídico contemporâneo tem uma dificuldade de fazer essa aquisição e vai depender da cultura jurídica de cada país. Mas hoje a tendência no Brasil, com essa ideia da ampla transparência, da redução, há projetos de lei sendo discutidos no Congresso, para simplificar as regras de licitação, permitindo uma maior competitividade e permitindo que a administração pública faça esse controle pelo resultado. Ou seja, nem sempre comprar o mais barato é o melhor. Mas para que se possa permitir ao administrador isso, é preciso que se tenha regras de licitação que deixem claro o porquê, e o administrador tem que motivar o porquê que naquele determinada licitação ele vai comprar copo A, que é mais caro, e não copo B, ou fazer obra A e não obra B, que é mais caro e mais barata, para que a população possa ter pleno controle sobre aquilo que é aplicado do seu dinheiro, que é o dinheiro público.
Doutor Guilherme, eu acho interessante também a gente explicar para os nossos ouvintes como que a população pode acompanhar as despesas relacionadas à esfera pública por parte dos vereadores, deputados, prefeitos e governantes de uma forma no geral.
Hoje é obrigatório a todas as instâncias administrativas, municípios, prefeituras, governos do Estado, assembleias legislativas, Congresso Nacional, Poder Executivo, Judiciário, tudo aquilo que é financiado com dinheiro público tem que ter os chamados portais da transparência. Tudo que se faz no poder público tem que ser publicado. E, portanto, hoje, se você acessar, e a grande maioria no estado do Paraná, que eu tenho a oportunidade de verificar, tenho vários clientes que são prefeitos, hoje virou uma espécie de, uma espécie de não só dever, mas o prefeito se orgulha de ter a transparência como seu objetivo final. Recentemente, por exemplo, Londrina, a cidade de Londrina, acabou por ser considerada a cidade mais transparente do Brasil em termos de controle. E isso o próprio prefeito lá está usando como algo para defesa do seu grupo político, que é natural, que é necessário, que faz parte do regime democrático. Mas hoje há leis muito claras que exigem plena transparência da aplicação de cada centavo de dinheiro público. Pela internet, o cidadão hoje tem o direito de fiscalizar e saber tudo o que é aplicado, cada licitação, por que foi isso, porque é tudo público. Então hoje os portais da transparência seria a resposta mais exata para dizer como que o cidadão pode. Além disso, ele pode participar das sessões da Câmara, assistir sessões da Assembleia, a meios de participação com iniciativa direta, projetos de lei de iniciativa popular, direito de reclamação, ação popular, participar em audiência pública. Na verdade, hoje não nos faltam canais. O que me parece um pouco grave é que há muito pouco interesse da cidadania por consequência dessa crise política que, infelizmente, já está aí graçando há quase 10 anos no Brasil, né?
E, doutor, acho também importante a gente explicar quais são as possíveis punições que são previstas em lei aos gestores públicos que não agirem de forma correta. O que pode acontecer nessas situações?
Olha, eu tenho uma posição, em primeiro lugar, várias consequências. Você tem toda a questão do direito penal, dos crimes contra a administração pública, que no atual contexto histórico são hipervalorizados, né? Em segundo lugar, a Lei da Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, que ela tem com muita clareza as várias hipóteses em que um administrador público e também privados que tenham relação com a administração pública, empresas, pessoas, serão punidos se não realizar exatamente aquilo que a legislação se coloca. E há também os tribunais de contas, né? Chamado controle externo, fora a participação direta através dos portais da transparência, dos meios de acesso. O problema hoje, me parece, e aqui talvez eu seja um pouco na contramão, é que há um excesso de controle, há um excesso de possibilidades de punição que acabam criando para o administrador público, mesmo bem intencionado, uma dificuldade tremenda de gerir a coisa pública. Consequência disso, ineficiência. Hoje você vai para prefeituras do interior, há bons projetos, e os prefeitos, os agentes públicos, os servidores de carreira, tendem a não decidir nada, porque qualquer decisão pode ser objeto de uma apuração e de uma condenação. Há um, para ilustrar isso, e eu sei que o tempo já está chegando ao final, na lei de improbidade tem o artigo 11, que diz que é tudo aquilo que atente contra os princípios da administração pública. Eu tenho visto, e sou advogado de várias ações, verdadeiros absurdos. Ações que questionam por que que o prefeito tomou a decisão A e não a decisão B, quando na verdade ele podia tomar a decisão A e B. E por que que ele pode tomar a decisão A e B? Porque ele foi eleito para isso. Se o governador vai, é obrigado a aplicar 25% de educação, como ele vai aplicar o 25% de educação, é uma decisão que ele toma a partir das propostas que ele submete à democracia. E eu canso de ver ações de improbidade onde o Ministério Público, com todo o respeito ao Ministério Público, mas questiona os motivos do prefeito ter adotado a política A e não a política B. Enquanto isso, não é competência do judiciário decidir. É do regime democrático, do Estado democrático de direito. Então, não falta no Brasil controle. Há, na verdade, no Brasil e no mundo inteiro, um excesso de controle. Há, inclusive, estudos. Eu conheço um dos Estados Unidos que demonstrou que esse excesso de controle está gerando o resultado exatamente inverso àquele que pretendia. Por conta do excesso de controle, da excessiva burocracia, da defesa que tem que fazer, da explicação, determinadas decisões administrativas, obras e tal, acabam custando muito mais do que custariam se fosse privilegiada a eficiência e fossem respeitadas as balizas de competência entre o que cabe ao prefeito, o que cabe ao Ministério Público, o que cabe ao Judiciário, o que cabe ao Legislativo.
Doutor Guilherme, infelizmente, realmente, nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a importância do acompanhamento e da participação popular em todo esse processo, né, de gestão pública que a gente está conversando aqui hoje. Falta conscientização da população sobre essa importância?
Falta por quê? Porque o Brasil consegue a proeza de ter o sistema eleitoral mais avançado do mundo, ainda que tenham sofrido injustíssimas críticas nas últimas eleições, né? Eu, como milito há 25 anos de eleitoral, eu revelo aqui minha indignação. Uma das poucas coisas que o Brasil é exemplo para o mundo, nós tivemos a capacidade de criticar. O mundo inteiro vem tentar conhecer nosso sistema eletrônico de votação que resolve o problema da democracia representativa. Talvez nenhum país do mundo possa dizer que tem tanta certeza da preservação do direito de voto do cidadão como a Constituição estabelece, a ideia de sigilo, a ideia de indefassibilidade, a ideia de computar o voto exatamente para a direção em que o eleitor a deu, quanto o Brasil. E, ao mesmo tempo, nós temos um sistema extraordinariamente aberto, bem regulamentado, de participação popular. Em termos de controle da administração pública, nós exploramos pouco os mecanismos de democracia direta que chamam o eleitor para participar, referendo e plebiscito. Os municípios são raros, no Brasil nós tivemos dois ou três na história, república e monarquia, a questão das armas, né? Se era parlamentarismo ou presidencialismo. Mas o fato é que essa crise política, grande parte dela decorre do baixo interesse da cidadania em participar nos meios em que os próprios canais legais da chamada democracia direta e da participação da democracia participativa. E eu sempre digo isso, e às vezes eu sou criticado por isso, mas eu acho que um sistema rigorosamente democrático como o brasileiro, nossa cidadania tem um governo que ela escolheu. Os nossos governantes, os nossos políticos, não vieram de um buraco do inferno para nos aterrorizar. Eles são aqueles que nós elegemos. E hoje, no nosso sistema jurídico de direito público, nós temos a possibilidade não só de escolhê-los de maneira livre, democrática, com amplo debate, que se dá nas eleições, mas também de fiscalizá-los o tempo todo. A Assembleia Legislativa vive fazendo audiência pública. O Congresso Nacional tem canais diretos de participação onde você pode sugerir projeto de lei. Se a própria cidadania não usufrui e não exerce os canais que lhes estão conferidos, não adianta ficar em casa gritando contra tudo isso que acontece. Se eu mesmo, cidadão, me escondo, não participo quando tenho que participar, chega na época da eleição, voto e depois, às vezes um mês depois, não sei nem que deputado eu votei, em que vereador eu votei. Então não adianta jogar culpa nos políticos, que eles nada mais são do que nós lá no exercício do poder público.
Doutor Guilherme, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço o espaço, estamos sempre à disposição. Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.